No início de 1975, Beth Snelling foi tomada por uma crescente sensação de apreensão. A garota de 16 anos sentiu que poderia estar sendo observada. Beth não era a única na vizinhança a se sentir assim. Muitas outras mulheres tinham a mesma percepção. Ela morava com os pais e dois irmãos mais novos na pequena cidade de Visalia, na Califórnia, no Vale Agrícola de São Joaquim. O vale está situado no meio do caminho entre Los Angeles e São Francisco. Visalia está localizada próximo aos parques nacionais de Sequoia, Yosemite e Kings Canyon, tornando a área popular para os visitantes da floresta. Na década de 70, os bairros de Visalia consistiam em bangalôs ou casas em estilo rancho, que ficavam próximas uma das outras, e a cidade parecia segura. As casas ficavam abertas de dia e de noite. Mas essa confiança começou a se dissipar em meados dos anos 70, quando os moradores repentinamente tiveram motivo para fechar as janelas e trancar as portas. Em 10 de fevereiro de 1975, Beth Snelling estava em casa com a mãe e os irmãos. Antes de ir para a cama naquela noite, Beth abriu a janela do quarto para deixar o vento entrar, pois o ar-condicionado havia parado de funcionar e ainda não tinha sido consertado. Por volta das 10 horas da noite, ela dormia profundamente enquanto o saqueador de Visalia a espiava pelo lado de fora de sua janela aberta. Especulações apontavam que o saqueador havia quebrado o ar-condicionado, fazendo com que alguém da família deixasse uma janela aberta devido ao calor. O pai de Beth, Claude, voltava para casa após mais um dia de trabalho na faculdade de Sequoias, onde era professor de jornalismo. Ao estacionar em casa, na rua Whitney, ele via um homem em pé olhando pela janela de Beth. Ele era branco, com cabelos na altura do colarinho, e tinha entre 1,78m e 1,82m de altura. Ele vestia uma camisa xadrez escura de mangas compridas. Após perceber que tinha sido visto, o homem saiu e disparada. Claude iniciou uma perseguição, mas logo perdeu o suspeito de vista em meio à escuridão. Pegadas de tênis masculino, tamanho 41, foram encontradas pelo lado de fora da janela do quarto de Beth. A polícia já possuía essas pegadas em arquivo e constatou que o saqueador de Visalia havia atacado novamente. No início de abril de 1974, a polícia de Visalia atendeu uma chamada devido a um assalto na rua South Linda Vista. Uma casa havia sido vasculhada durante a noite enquanto os proprietários estavam fora. Curiosamente, apenas um cofrinho contendo uma pequena quantidade de moedas foi roubado. Até o final daquele mês, 4 casas foram roubadas, sendo 3 na mesma rua. 15 casas foram atacadas no mês seguinte, em maio. Na maioria das vezes, apenas itens sentimentais ou de baixo valor foram roubados. Alguns moradores também relataram desaparecimento de armas e munições. A forma como o invasor deixava as casas reviradas ia além de um simples roubo. Móveis eram revirados, objetos eram quebrados e roupas eram rasgadas e jogadas. O invasor passava horas dentro das casas e até fazia refeições. O sorvete era sua preferência. Após as invasões, ele fugia por parques, valas e trilhas não iluminadas para evitar ser visto. Ele sempre usava luvas, ciente de que as impressões digitais eram o principal meio de solucionar os crimes. A polícia não tinha ideia quem era o responsável pelos atos, mas sabia que enfrentava um criminoso astuto e cauteloso e que entendia de investigações policiais. A polícia o chamou de o saqueador de Visalia. No mês de junho, apenas um incidente foi relatado à polícia, e os próximos 2 meses passaram sem que ele agisse, até cometer um arrombamento em setembro. Parecia que a onda de crimes estava diminuindo. Mas no mês de outubro, ele expandiu suas ações, e por volta dessa época, a polícia recebeu uma denúncia sobre um suspeito agindo na rua South Verde Vista. O saqueador aproveitou o feriado de Ação de Graças para ir de casa em casa enquanto as famílias estavam fora. ele invadiu 13 casas naquele final de semana. 22 invasões em todo o mês de outubro. Os ataques foram concentrados em um pequeno bairro na parte sul da cidade. Em vez de aumentar a área de atuação, ele sempre voltava às mesmas casas. Uma delas foi vasculhada 4 vezes num período de 2 meses. No final de dezembro, a polícia acreditava ter encontrado o que parecia motivar o criminoso. No dia 22, o saqueador invadiu uma casa, se masturbou e espalhou loção e fluidos corporais pelo chão. Nas 3 noites seguintes, ele foi visto espiando mulheres pelas janelas de suas casas. A polícia conseguiu coletar as pegadas de seu calçado do lado de fora de muitas delas. No início do ano seguinte, um morador interrompeu o saqueador durante o crime e ele conseguiu escapar. Ao contrário de outros ladrões oportunistas, ele planejava seus ataques meticulosamente para minimizar o risco de ser pego. Ele monitorava as casas até o ponto de memorizar os movimentos de todos os moradores. Ele fazia trotes telefônicos para os moradores a qualquer hora do dia. Quando alguém atendia, ele encerrava a ligação sem dizer uma palavra. Quando ninguém atendia a chamada, ele sabia que a casa estava vazia e poderia ser uma boa hora para invadir. Ele deixava sua assinatura nos locais dos crimes. Telas das janelas eram removidas para facilitar a sua saída. Cadeiras eram colocadas contra as portas e correntes eram usadas para dificultar a ação de qualquer um que tentasse o interromper. Seu desvio sexual aumentou com o passar do tempo e continuamente ele se masturbava dentro das casas. Ele espalhava roupas íntimas por toda a parte e roubava fotos de meninas e mulheres jovens. Apesar desse comportamento, a polícia de Visalia chegou a considerá-lo relativamente inofensivo. Beth Snelling nunca perdeu a sensação de que o saqueador de Visalia continuava observando-a. Ela ainda o temia, mesmo tendo se passado 6 meses desde que ele foi visto ao lado da janela do seu quarto. Uma noite, enquanto estava em casa com seu namorado, ela expôs a sua preocupação. O namorado então perguntou: "O que você faria se abríssemos a cortina e o víssemos do lado de fora?" Beth respondeu que ele deveria abri-la. Ele então parou na janela, puxou as cortinas e ficou aterrorizado. Parado, do outro lado e olhando para dentro do quarto, estava o saqueador. Beth soltou um grito. Seu irmão e namorado tentaram correr atrás do homem, mas ele conseguiu fugir. O saqueador continuou a atormentar a família. Semanas depois de ter sido visto pela segunda vez na janela do quarto de Beth, ele arrombou os carros de Claude, o pai dela. No início de setembro, houve relatos de vários outros incidentes relacionados ao saqueador na rua Whitney e nas proximidades. No dia 10 de setembro, às 7 horas da noite, Beth ouviu um barulho vindo do lado de fora de sua janela. Ela tentou ver o que era, mas estava muito escuro. Na noite seguinte, Beth acordou às 2 da manhã com dificuldade para respirar. Uma pessoa estava deitada de bruços em cima dela. Ela inicialmente pensou que pudesse ser uma brincadeira de um de seus irmãos. Foi então que ela viu olhos raivosos, encarando-a através de uma máscara de esqui. O homem usava luvas e pressionava a mão contra sua boca. Beth tentou se libertar, mas não conseguiu. O agressor disse com um sussurro raivoso: "Não grite, ou vou te esfaquear." Era o saqueador de Visalia. Beth não enxergou nenhuma arma, mesmo assim obedeceu aos seus comandos. Ele tirou a mão de sua boca e disse: "Você vem comigo." Em seguida, tirou uma arma do bolso de trás da calça. Era um revólver calibre 38 que ele havia roubado de outra casa 2 semanas antes. Ele começou a arrastar Beth para fora do quarto. Ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo, mas não obteve resposta. Suas ações pareciam planejadas e metódicas, como se ele tivesse um passo a passo preparado para aquele momento. Mais à frente, a porta da cozinha que dava acesso ao quintal estava aberta. Beth fez de tudo para que ele não a levasse para fora, mas o saqueador era forte e aumentou o nível das ameaças, dizendo: "Não grite, ou eu atiro em você." Ele arrastou Beth pelo quintal em direção ao portão dos fundos da casa. Foi então que alguém gritou: "Ei!" Era Claude, o pai de Beth, parado na porta da cozinha, depois de ter acordado ao ouvir ruídos estranhos. Claude saiu gritando e correndo em direção ao saqueador, que largou Beth imediatamente, deixando-a no chão em estado de choque. Quando Claude se aproximou da cerca, o saqueador ergueu a arma e atirou nele duas vezes. Em seguida, mirou em Beth, mas não atirou. Em vez disso, ele a golpeou na cabeça com uma coronhada e a chutou várias vezes antes de fugir. Claude morreu devido aos ferimentos. Esta havia sido a primeira vez que o saqueador de Visalia tentou fazer um sequestro e, durante a ação, acabou cometendo um homicídio. Depois disso, a polícia de Visalia aumentou as patrulhas e vigilância nos locais onde ocorreram as invasões, mas isso não foi capaz de detê-lo. As vítimas anteriores começaram a sofrer trotes telefônicos, onde o saqueador as ameaçava dizendo: "Eu sei que você está em casa sozinha, e eu vou aí te fuder." A Avenida West Kawea, no centro de Visalia, foi alvo do saqueador em várias ocasiões. Na casa número 1501, Debbie Ward, de 19 anos, cruzou o caminho do invasor, que usava uma máscara de esqui enquanto descia a escada do prédio. Pego de surpresa, ele agarrou Debbie e a empurrou, fazendo-a cair escada abaixo. Quando a polícia chegou, ele já tinha ido embora. Debbie se lembrava de várias características do agressor. Ela temia que pudesse estar sendo observada. Seus temores foram confirmados quando pegadas foram encontradas do lado de fora de sua casa. Por conta disso, a casa de Debbie foi colocada sob vigilância policial. E 10 de dezembro de 1975, na terceira noite de vigilância, o detetive Bill McGowan estava posicionado dentro da garagem dos vizinhos ao lado da casa de Debbie. Por volta das 8h30 da noite, o detetive avistou uma pessoa agachada atrás de um arbusto. Era um homem branco, que tinha entre 25 e 35 anos, 1,78m de altura, e pesava por volta de 80 quilos. Ele usava uma jaqueta camuflada, calça jeans, um par de tênis escuros de cano baixo e luvas de cor marrom. Um gorro ou máscara de esqui cobria o seu cabelo. O suspeito rastejou até a garagem onde estava McGowan. Ele então parou e olhou pela janela. O detetive permaneceu imóvel e em silêncio dentro do carro. Quando o saqueador continuou a caminhar em direção à casa de Debbie, o detetive o perseguiu. O saqueador foi até um portão que dava acesso ao quintal da casa dela. Quando começou a mexer na fechadura, o detetive o abordou dizendo: "Parado, polícia!" Ele conseguiu enxergar nitidamente parte do rosto do saqueador, que tinha um furo no queixo, mandíbula larga e um nariz distinto. Seu cabelo era loiro claro, cortado no estilo militar. O saqueador ficou assustado e implorou para que o detetive não atirasse. Em seguida, se virou e pulou a cerca. O detetive McGowan disparou um tiro no chão e disse: "Pare, ou eu atiro em você." O saqueador então parou do outro lado da cerca, a 1,5m de distância. O detetive acendeu a lanterna para tentar enxergar melhor. Com apenas uma mão levantada, o suspeito respondeu: "Olha, minhas mãos estão para cima." A outra, que estava enfiada no bolso da jaqueta, imediatamente foi erguida com uma arma empunhada, voltada para o detetive. O homem então atirou. Quando os reforços chegaram, o detetive Bill McGowan estava no chão e o saqueador havia fugido. Felizmente, a bala atingiu apenas a lanterna. O impacto derrubou o detetive e seu olho direito foi ferido por estilhaços. Sua descrição do suspeito facilitou a elaboração de um retrato falado detalhado que foi publicado nos jornais locais. Esse ataque marcou o fim da onda de crimes cometidos pelo saqueador de Visalia. A polícia acreditava que ele temia ser reconhecido devido ao retrato falado. Ao todo, ele cometeu 120 crimes de invasão. 6 meses depois, um homem invadiu uma casa em Rancho Córdova, a 320 quilômetros de Visalia, e estuprou uma mulher. Isso deu início a uma série de crimes terríveis no norte da Califórnia, que durou 3 anos. O criminoso ficou conhecido como o estuprador da área leste. Rancho Córdova, uma cidade no interior do condado de Sacramento, continuou sendo alvo dos ataques. No final de janeiro de 1978, o estuprador da área leste havia cometido 29 agressões sexuais, 5 das quais ocorreram em Rancho Córdova. Na noite de 2 de fevereiro, exatamente às 8 horas, uma mulher que vivia com suas duas filhas na Rua La Glória recebeu um trote telefônico pela 8ª vez consecutiva. Pouco mais de uma hora depois, a polícia atendeu a um chamado até uma residência que ficava do outro lado da rua. No quintal, estava o corpo de Brian Maggiore. Ele levou um tiro no peito e outro no pescoço. Do outro lado do quintal, estava sua esposa Kate, morta com um tiro na cabeça. Os jovens, recém-casados, foram mortos enquanto faziam uma caminhada noturna. O crime em si não fazia parte do modus operandi do estuprador da área leste. Mas, curiosamente, um cadarço azul marinho foi encontrado na grama a 3 metros do corpo de Brian. Era um laço amarrado de forma dupla em uma das pontas, exatamente como os que o estuprador da área leste fazia. O detetive Bill McGowan, da polícia de Visalia, notou que o estuprador da área leste tinha semelhanças físicas e comportamentais com o saqueador de Visalia. Além disso, a onda de crimes do saqueador havia terminado em 1975, após o assassinato de Claude Snelling. Mas o detetive McGowan acreditava que, ao invés de ter parado, ele havia se deslocado para cometer crimes em outra região. O detetive comparou 9 táticas relacionadas ao modus operandi de ambos os criminosos. Ele apresentou o estudo ao departamento do xerife do condado de Sacramento. Porém, as autoridades descartaram as semelhanças. No entanto, a teoria do detetive McGowan ganhou força nos círculos policiais e até mesmo o jornal Sacramento Union publicou um artigo intitulado A ligação entre o estuprador e os casos de Visalia. Em resposta, as autoridades de Sacramento acusaram o departamento de Visalia de ter assustado desnecessariamente os moradores de Sacramento, com uma teoria não comprovada. O detetive McGowan não se intimidou, dizendo ao jornal que continuava mais convencido do que nunca de que o saqueador de Visalia e o estuprador da área leste eram o mesmo homem. Ele continuou investigando o criminoso, mesmo após a sua aposentadoria. No sábado 21 de julho de 1979, Jeff Gardner, de 22 anos, estava trabalhando na loja de conveniência Pay and Save, em Citrus Heights, no norte da Califórnia. Enquanto arrumava as prateleiras e ajudava os clientes, ele notou que um homem branco de 30 e poucos anos entrou e começou a caminhar pelos corredores. O homem parou diante de uma prateleira onde estavam latas de repelente para cães. Jeff viu quando ele pegou uma e a enfiou dentro da calça. Ele não tinha a aparência de quem não poderia comprar o produto. O homem também chamou a atenção do colega de Jeff, Ron Stewell, e os dois decidiram confrontá-lo. Eles o levaram até uma sala nos fundos da loja e puxaram o repelente de sua calça. O homem tentou fugir, mas Jeff o derrubou no chão e descobriu que também havia um martelo escondido em suas calças. O homem ficou em choque e, numa tentativa desesperada de escapar, ele fingiu um ataque cardíaco, mas os funcionários não foram enganados. Eles o amarraram a uma cadeira e ligaram para a polícia. Os policiais o acusaram de cometer furto e o suspeito negou as acusações. Para a surpresa de todos, descobriram que o homem era um policial da cidade de Auburn, a 35 quilômetros de distância do local. Ele havia entrado na polícia 6 anos antes, e no departamento era conhecido como um homem de poucas palavras e com a vida pessoal reservada. Ele dizia aos colegas que tinha planos de subir de cargo dentro da corporação. Seus colegas de profissão não conseguiam entender por que ele arriscaria sua carreira roubando itens que custavam menos de $20. O suspeito se recusou a responder às perguntas dos investigadores, não deu entrevistas e nem solicitou uma audiência administrativa. Quando um conhecido perguntou a ele por que ele havia cometido o crime, ele simplesmente respondeu: "Porque eu podia." Ao vasculhar a sua casa, as autoridades encontraram diversos itens roubados. Quando foi levado a julgamento, o suspeito se declarou inocente, mas não convenceu o júri e recebeu a sentença de 6 meses em liberdade condicional e uma multa de $100. O chefe da polícia de Auburn, Nick Willick, não teve escolha a não ser demitir o policial, explicando publicamente que a confiança na integridade de seus oficiais não poderia ser comprometida na comunidade. Semanas depois do furto na loja, Nick Willick, o chefe da polícia, acordou com sua filha de 4 anos dormindo no chão ao lado de sua cama. Ela disse ao pai que durante a noite tinha visto alguém olhando para o quarto dela com uma lanterna. Ele foi até o lado de fora e encontrou pegadas de sapatos ao lado da janela do quarto de sua filha. Ele suspeitava que o policial demitido pudesse estar tentando enfrentá-lo. Willick decidiu não relatar o incidente, por acreditar que isso não se tornaria algo mais grave. A notícia de que um policial havia sido preso por furto foi manchete no jornal local, mas não se comparava à atenção dada ao caso do estuprador da área leste. Em 5 de julho de 1979, o estuprador tentou atacar um casal em Danville, que conseguiu escapar antes do ato. Por razões desconhecidas, este ataque fracassado marcou o fim do período de terror. No total, 50 estupros foram cometidos e a sua identidade permanecia sendo um mistério. 5 meses após o último ataque atribuído ao estuprador da área leste, surgiu no sul da Califórnia um assassino em série chamado de Perseguidor Noturno Original. Em março de 1980, o patologista Dr. Peter Spath foi chamado até uma casa no município de Ventura. Ao entrar no quarto, viu que haviam 2 corpos deitados na cama, parcialmente cobertos e com os pulsos e tornozelos amarrados. Eles eram Lyman e Charlene Smith, a 3ª e 4ª vítima do Perseguidor Noturno Original. O casal foi espancado até a morte com um pedaço de madeira. Antes de morrer, Charlene foi estuprada. Sabendo que as evidências poderiam ser a chave para solucionar esse crime, o Dr. Spath coletou 2 amostras de cada uma delas, como sempre fazia por precaução. Foram atribuídas outras 6 mortes ao Perseguidor Noturno Original, que já havia assassinado um total de 10 pessoas. Ele tinha principalmente casais como alvo. Depois de amarrá-los, ele estuprava a mulher e quase sempre golpeava as vítimas até a morte. Depois de 7 anos causando terror, o perseguidor desapareceu. Ele nunca foi identificado e o caso acabou arquivado. Ainda assim, durante os anos seguintes, os investigadores que trabalharam no caso permaneceram motivados a investigar os assassinatos não solucionados. Alguns acreditavam firmemente que o estuprador da Era Leste e o perseguidor noturno original eram o mesmo homem, devido às semelhanças entre os modus operandi e as características físicas. Em 1994, o criminologista Paul Rose pegou no arquivo uma pasta com as iniciais EAL. Um dos investigadores havia lhe contado sobre os documentos arquivados e Rose, movido pela curiosidade, pediu para analisá-los. Naquele ano, os crimes já estavam prescritos, significando que mesmo que se fosse pego, o acusado não poderia ser processado. Mesmo assim, Paul Rose queria solucioná-los e enfrentou grandes desafios, com mais de 8 mil suspeitos que ainda não haviam sido descartados. Apesar de possuir amostras de DNA de ambos os suspeitos, o detetive Paul Rose não teve a oportunidade de compará-las, mesmo ciente da potencial ligação entre o estuprador da Era Leste e o perseguidor noturno original. Demorou quase 10 anos até abril de 2001, quando os resultados dos exames de DNA comprovaram que se tratava do mesmo indivíduo. A descoberta virou manchete em todo o estado. 2 dias após a reportagem, uma das vítimas já atacadas recebeu um trote telefônico. A voz do outro lado da linha perguntou: "Lembra quando brincamos?" A mulher reconheceu a voz e a ligação foi encerrada. O estuprador da Era Leste costumava ligar para suas vítimas anos após atacá-las. Mas os trotes haviam aparentemente parado em 1991, levando os investigadores a presumir que ele havia morrido, estava incapacitado ou havia sido preso por outro crime. Porém, esse último trote em abril de 2001 provou o contrário. Ele estava livre. Em 2016, havia uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à condenação deste suspeito. No entanto, o criminoso não estava na lista dos mais procurados pelo FBI. Um grupo paralelo de detetives californianos aposentados, incluindo Paul Rolls, continuou a investigar o caso. De 2016 em diante, o criminoso começou a ser chamado de o assassino do Estado Dourado. Naquela época, os exames de DNA estavam se tornando cada vez mais populares. Muitas pessoas procuravam informações sobre sua herança genética e histórico familiar, através de coleta de saliva, que é enviada para empresas que traçam um perfil genealógico da pessoa. Assim, acessando o banco de dados online, podem se conectar com familiares distantes. O GEDmatch é um desses bancos de dados, capazes de comparar mais de 1 milhão de perfis de DNA, contidos em vários sites de teste de genealogia. Em 2018, pouco antes de se aposentar, Paul Rolls abriu o arquivo do assassino do Estado Dourado. Ele tinha ouvido falar sobre casos que foram solucionados por meio de testes de genealogia e estava curioso para saber se aquilo poderia ajudar nas investigações. Com o passar do tempo, a maior parte das amostras de DNA coletadas nas cenas dos crimes cometidos pelo assassino do Estado Dourado haviam sumido. Mas o detetive Rolls estava com sorte, pois um patologista possuía uma amostra promissora. Em 1980, o Dr. Peter Spaeth coletou 2 amostras de DNA de cada evidência no local de onde Charlene e Lyman Smith foram assassinados em Ventura. As primeiras amostras foram analisadas e descartadas pelo laboratório criminal logo após o crime. Mas o Dr. Spaeth, por precaução, armazenou em segurança as segundas amostras no freezer do escritório médico do condado de Ventura. Elas permaneceram lá por 38 anos, até Paul Rolls as encontrar. As amostras ainda estavam em perfeitas condições. Paul Rolls converteu uma delas de forma que pudesse ser utilizada pelo GEDmatch. 24 horas depois, ele possuía uma lista dos potenciais familiares do assassino do Estado Dourado. O detetive Rolls reuniu uma equipe de 5 investigadores, com o objetivo de traçarem um link genealógico. Além de confirmar algumas características físicas já fornecidas pelas testemunhas, o DNA revelou que o criminoso havia ficado careca prematuramente e que possuía descendência italiana. Isso foi uma surpresa, já que nenhuma das vítimas jamais o descreveu com um aspecto italiano. A equipe mapeou até mesmo seus tataravós, que viveram cerca de 2 séculos antes. Nos 4 meses seguintes, eles usaram registros do censo, obituários de jornais e bancos de dados policiais e comerciais para construir meticulosamente 25 árvores genealógicas. Foram listados milhares de nomes de parentes, inclusive os que ainda estavam vivos. Levando em consideração a idade do assassino e suas conexões com certas regiões, a equipe investigativa conseguiu afunilar a busca e chegar a apenas 5 nomes, cujo mais promissor era o de um homem que naquela época morava no Colorado. Nós do Case File o denominamos como o Sr. X. Paul Rolls estava convencido de que o Sr. X era o homem que ele procurava. O suspeito tinha 2 tios que moravam em áreas próximas de onde o agressor havia agido. Um dos tios também havia comprado uma casa da imobiliária onde trabalhava uma das vítimas do assassino do Estado Dourado. O Sr. X trabalhou no setor da construção civil. Em várias cenas de crime do assassino do Estado Dourado, a polícia encontrou lascas microscópicas de tinta azul que acreditavam ter vindo de uma pistola de pintura. Na época dos crimes, elas eram usadas apenas por profissionais, levando os investigadores a acreditarem que o criminoso poderia estar associado ao ramo da construção. Paul Rolls decidiu entrar diretamente em contato com a irmã do Sr. X. Por sorte, ela concordou em fornecer uma amostra de DNA. Os resultados revelaram que o Sr. X não era o assassino do Estado Dourado. Seu principal suspeito havia sido descartado. Uma das investigadoras da equipe era a doutora Barbara Rayventer, uma genealogista genética da Nova Zelândia. Ela ficou famosa depois de trabalhar nas investigações sobre uma mulher que foi sequestrada quando era criança, que no término acabou solucionando outros 4 homicídios, conhecido como os assassinatos de Bearbrook. A doutora Rayventer pesquisava os arquivos dos jornais na tentativa de encontrar algo que pudesse trazer uma ligação com o assassino. Um artigo na página 15 do Jornal de Auburn chamou a sua atenção. Com data de 22 de agosto de 1979, o título dizia: Policial de Auburn enfrenta ação disciplinar. O artigo dizia, abre aspas, uma ação disciplinar está sendo considerada contra um policial de Auburn, que foi citado no mês passado no condado de Sacramento, sob acusação de furto em uma loja. Joseph DeAngelo foi citado em 21 de julho, por supostamente tentar roubar um martelo e uma lata de repelente para cães na loja Pay and Save, na rua Greenback, em Citrus Heights. Fecha aspas. Joseph DeAngelo era um dos suspeitos da lista, e além disso, era o único que tinha olhos azuis e era significativamente careca, assim como o exame de DNA do assassino havia apontado. Joseph James DeAngelo Jr. começou sua carreira policial em 1973, quando tinha quase 20 anos. Naquela época, ele trabalhava com uma equipe de 10 pessoas em um departamento de polícia na cidade de Exeter, na Califórnia. Joseph DeAngelo tinha aspirações maiores do que as proporcionadas pela cidade de apenas 5 mil moradores. Em 1973, o jornal Exeter Sun publicou um perfil sobre ele que dizia: a aplicação da lei é a carreira de DeAngelo, e seu trabalho é servir a comunidade. 3 anos depois, em 1976, DeAngelo foi transferido para o Departamento de Polícia de Auburn, que era um pouco maior e ficava a cerca de 500 quilômetros ao norte. Naquele ano, o estuprador da Era Leste cometeu seu primeiro ataque em Rancho Córdova, a 30 minutos de Auburn. O jornal de Auburn noticiou alguns dos destaques da carreira de DeAngelo, incluindo a captura de fugitivos do Centro de Internação Provisória de Jovens, a sua ajuda na Parada do Dia de São Patrício e o reboque de um veículo estacionado ilegalmente. Em junho de 1979, o jornal publicou um artigo sobre sua participação em um jogo de beisebol beneficente, que incluía a fotografia de DeAngelo, fardado e usando bigode. No mês seguinte, DeAngelo foi demitido por furto na loja Pay and Save. Na mesma época, os ataques cometidos pelo estuprador Dera Leste haviam parado. A demissão de DeAngelo não foi uma grande perda para o Departamento de Polícia de Auburn. Durante o tempo em que atuou lá, ele não fez nenhuma prisão significativa. Ele era indiferente, distante e era conhecido por sumir durante o horário de serviço. Ele nunca se deu bem com seus colegas, que o achavam muito sério e reservado. Certa vez, ele foi ridicularizado por seu chefe, Nick Willick, por conta de seu comportamento que deixava as pessoas, entre aspas, desconfortáveis. DeAngelo não aceitava bem as críticas e as respondia de forma infantil. Depois de ser demitido, DeAngelo requereu uma indenização, alegando distúrbios mentais causados pelo assédio que sofria do seu chefe. Foi esse o argumento utilizado quando perguntaram a ele sobre o motivo de ter cometido o furto, sem explicar o que faria com um repelente para cães e um martelo. Cumprindo as etapas de seu requerimento, DeAngelo foi obrigado a passar pela avaliação de um especialista que pudesse determinar o nível de estresse relacionado ao trabalho e potenciais impactos sofridos por conta disso. Posteriormente, o oficial que examinava o processo de indenização requerido por DeAngelo encontrou algo preocupante. Ele relatou ao chefe Willick que durante a consulta com o especialista, DeAngelo admitiu ter ido armado até a casa de seu ex-chefe. Ele planejava matá-lo, mas desistiu quando não conseguiu encontrar a janela do quarto. Essas informações confirmaram a suspeita do chefe Willick de que DeAngelo era um homem que tinha surgido na janela do quarto de sua filha. Mesmo após essa nova informação, Willick ainda não se mostrava preocupado com DeAngelo, suspeitando que o ex-policial estava inventando a história a fim de ampliar o suposto sofrimento para aumentar a chance de ser indenizado. Em outubro de 1979, Joseph DeAngelo foi a julgamento por furto. No mesmo mês, ocorreu o primeiro ataque atribuído ao perseguidor noturno original. Na sexta-feira, 30 de março de 2018, Paul Rowles estava prestes a se aposentar. No último dia, antes de deixar seu emprego, ele dirigiu até o bairro Citrus Heights, em Sacramento. Ele entrou na Canyon Walk, uma rua tranquila que fica na região nordeste do bairro. Ele parou o carro na casa 8316. Era uma casa térrea, com três quartos e uma garagem para dois carros, onde havia um barco estacionado. A casa não chamava atenção. Tinha uma fachada de cor creme, telhado marrom e um jardim comum para a região. O detetive Rowles estacionou o carro do outro lado da rua para monitorar a casa de Joseph DeAngelo, que em 2018 já tinha 72 anos. Muitas especulações apontavam para a conexão do assassino do Estado Dourado com a polícia. O trabalho em turnos alternados combinava com as ações de um criminoso noturno. Sua postura ao empunhar a arma era como a de um policial, assim como o modo que ele cegava temporariamente as vítimas, apontando uma lanterna diretamente em seus olhos. Ele até disse a uma das vítimas que a mataria com dois tiros. Durante os anos 70, na Califórnia, a polícia foi instruída a atirar duas vezes para matar. Ele conscientemente não deixava impressões digitais, pois sabia que essa era a principal forma de a polícia identificar os suspeitos naquela época. Certa vez, quando a polícia atendeu o chamado para comparecer ao local onde ocorreu um dos ataques, uma mulher disse o seguinte, abre aspas, "Achei que vocês já estivessem aqui fora, porque ouvi o que parecia ser o rádio da polícia." Fecha aspas. Um rádio da polícia também foi ouvido ao fundo de um dos trotes sofridos por outra vítima. As vítimas também descreveram seu comportamento como semelhante ao de um oficial militar. Coincidentemente, DeAngelo serviu na Marinha durante a Guerra do Vietnã. Ao retornar aos Estados Unidos, ele passou a maior parte de sua vida no norte da Califórnia e morava na mesma região em que o estuprador Dara Leste estava agindo. Quando se mudou temporariamente para o condado de Los Angeles, mais ao sul, coincidiu com a época em que o perseguidor noturno original estava agindo naquela região. DeAngelo voltou para Citrus Heights após o último assassinato em série ter ocorrido. Apesar dessas conexões significativas, DeAngelo não estava na lista de 8 mil potenciais suspeitos que os investigadores haviam elaborado ao longo dos anos. Não havia nada em seu histórico que sugerisse que ele pudesse ser um assassino em série. Tudo o que Paul Rowles precisava era de uma amostra de DNA de DeAngelo. O detetive pensou em bater na porta da casa dele para solicitar essa amostra. Ver o suspeito número 1 em carne e osso depois de tantos anos era tentador. Mas Rowles acabou desistindo. Sua equipe havia evoluído com as investigações e essa oportunidade poderia comprometer todo o processo de acusação. O detetive Rowles se aposentou no dia seguinte, sem realizar o sonho de levar o assassino do Estado Dourado à prisão. Três semanas depois, na quarta-feira, 18 de abril, Joseph DeAngelo estava se preparando para sair de casa. O mecânico de caminhões aposentado e ex-policial estava construindo um aeromodelo e precisava de mais peças. Ele entrou no carro e dirigiu até a cidade vizinha de Roseville, onde parou em um shopping center. Ele estacionou o carro e entrou na loja Hobby Lobby, uma grande rede especializada em materiais para artes e artesanato. Ele não sabia que estava sendo vigiado pelo departamento do xerife do condado de Sacramento, cujo objetivo era coletar uma amostra de DNA do então idoso, para comparar com as do assassino do Estado Dourado. Enquanto DeAngelo estava na loja, os policiais rapidamente se aproximaram do veículo e coletaram uma amostra retirada da maçaneta da porta do lado do motorista. Poucos minutos depois, DeAngelo voltou para o carro, sem saber o que havia ocorrido. A amostra foi imediatamente submetida a exames, mas não permitiu comparações precisas, pois continha material genético de outras duas pessoas. A polícia não desistiu e continuou a seguir os movimentos de DeAngelo nos cinco dias seguintes. Durante esse período, ele parecia ser saudável e fisicamente forte. Ele foi visto levantando objetos pesados, realizando trabalhos exaustivos no quintal e subindo e descendo de seu caminhão com facilidade. Em dado momento, ele foi visto dirigindo sua moto em alta velocidade ao longo da rodovia. Os detetives notaram que uma mulher e uma menina também pareciam morar na casa dele. A polícia sabia que a melhor forma de obter o DNA de DeAngelo era conseguindo o item descartado por ele, que tivesse o seu cabelo ou fluidos corporais. Na segunda-feira, 23 de abril, eles o monitoravam enquanto ele levava o lixo até a calçada. Assim que DeAngelo voltou para dentro de casa, os policiais avançaram silenciosamente e vasculharam a lixeira. Um item promissor foi recuperado. Era um lenço de papel usado, que foi analisado imediatamente, e após algumas horas, puderam constatar que possuía amostras de DNA suficientes para serem comparadas com as do assassino do Estado Dourado. Os resultados eram conclusivos. O DNA de Joseph DeAngelo era 100% compatível. Na noite seguinte, dezenas de policiais de Sacramento se posicionaram na rua Canyon Walk. A rua estava silenciosa quando eles chegaram até a casa do assassino do Estado Dourado. Eles caminharam pelo curto caminho de concreto entre a calçada e a porta da frente. Joseph DeAngelo estava sozinho em casa, preparando o jantar na cozinha. Ele pareceu genuinamente surpreso quando os policiais entraram. Joseph DeAngelo foi acusado pelo duplo homicídio de Brian e Kate Maggiore em 1978. Naquela época, o estuprador da Era Leste foi descartado como suspeito de cometer o crime, apesar das pistas sugerirem o seu envolvimento. Acreditava-se que o casal havia interrompido o estuprador enquanto ele fazia mais uma invasão. Embora não houvesse nenhuma amostra de DNA ligando DeAngelo ao homicídio, esse foi o único crime cometido em Sacramento que não havia prescrito. DeAngelo não disse muito à polícia e parecia estar mais preocupado com o jantar, dizendo aos policiais o seguinte: "Tem um assado no forno." A foto de sua ficha criminal retratava um homem velho e desnorteado, com olhos azuis, nariz arredondado e protuberante e bochechas saltadas. Sua boca, parcialmente aberta, como se estivesse em choque. Ele estava quase careca e o pouco cabelo que lhe restava era grisalho. Utilizando uma seringa, a polícia coletou uma amostra do sangue de DeAngelo. A saliva foi retirada de sua boca e células foram retiradas de sua pele. Ao coletarem as impressões digitais, descobriram que seu dedo anelar esquerdo não possuía a ponta. Ele a havia perdido durante o período em que esteve na Marinha e que antecedeu os supostos crimes. Nenhuma de suas vítimas jamais havia relatado essa peculiaridade. Essa foi mais uma prova de como DeAngelo meticulosamente escondeu sua identidade. O uso consistente de luvas nos ataques não só escondia suas impressões digitais, mas também uma característica crucial na sua identificação. Era apenas uma questão de tempo até que os outros presos soubessem que o assassino do Estado Dourado agora estava entre eles. DeAngelo foi colocado sob vigilância para que não cometesse suicídio e foi mantido em uma cela isolada para sua própria segurança. No dia 25 de abril, os Estados Unidos comemoram o Dia Nacional do DNA, celebrando as descobertas significativas e incentivando a educação sobre genética. Em 2018, um dia antes das comemorações, uma coletiva de imprensa foi realizada ao meio-dia. A promotora de justiça de Sacramento, Mary Schubert, anunciou em frente às câmeras a prisão do assassino do Estado Dourado. Isso marcava o fim de um mistério que durou 43 anos. A promotora disse, abre aspas, "Todos nós sabíamos que estávamos procurando uma agulha no palheiro. Encontramos a agulha e ela estava bem aqui em Sacramento." Fecha aspas. Bruce Harrington, cujo irmão Keith foi morto pelo assassino do Estado Dourado, também estava presente na coletiva. Desde o crime, Bruce havia se tornado um defensor da utilização de exames de DNA em casos arquivados. Ele passou 20 anos e gastou mais de US$ 2 milhões trabalhando em prol das modificações da legislação sobre DNA. Em um discurso emocionado, Bruce disse: "É hora de as vítimas começarem a se curar. minha tristeza é compartilhada com todas elas. Para as 51 mulheres que foram brutalmente estupradas, que durmam melhor esta noite. Ele não está entrando pela janela. Ele está na prisão. E ele agora é história. No mesmo dia, Joseph DeAngelo foi acusado pelos assassinatos de Keith Patrice Harrington, Manuela Wheaton e Janelle Cruz. Acusações adicionais também foram aplicadas, como roubo, estupro, sodomia e invasão. A notícia causou um alívio nas vítimas e seus familiares, e também nos investigadores que trabalharam no caso. A detetive Carol Daly, do Condado de Sacramento, que estava envolvida nas investigações desde os anos 70, afirmou o seguinte, abre aspas, "Milhares de pesadelos e noites sem dormir terminaram agora, com a captura desse estuprador." Fecha aspas. Após a notícia da prisão, jornalistas vasculharam todas as informações disponíveis sobre os crimes do assassino, a fim de encontrar mais conexões com DeAngelo. Durante o ataque 37, o estuprador Dara Lash disse enquanto soluçava, "Eu te odeio, Bonnie. Eu te odeio. Eu te odeio." A maioria das pessoas presumia que era um disfarce, mas alguns suspeitavam que o nome tivesse algum significado para ele. Bonnie Jean Coyle, de 67 anos, havia passado os últimos anos viajando pelo exterior, após o término de um casamento que durou 40 anos. Bonnie escrevia sobre suas experiências na Europa em seu blog de viagens. Ela estava na Itália quando recebeu um telefonema de seu ex-marido, dizendo que a polícia havia acabado de prender o assassino do Estado Dourado. Em 1969, Bonnie estudava enfermagem na Faculdade de Sierra e trabalhava como assistente de laboratório do Departamento de Ciências do campus. Lá, ela chamou a atenção de um jovem chamado Joseph DeAngelo. Uma semana depois, ele convidou Bonnie para sair, e os dois começaram a namorar. O pai de Bonnie não gostava do relacionamento, mas criou empatia por DeAngelo após descobrir que ele havia servido na Guerra do Vietnã. O casal era completamente oposto. Bonnie era uma aluna reservada, que tirava as melhores notas, enquanto DeAngelo era extrovertido e rebelde. Ele parecia sentir prazer quando via Bonnie assustada. Certa vez, ao levá-la para um passeio de moto, um pastor alemão começou a persegui-los. DeAngelo chutou o cachorro com tanta força que quebrou o pescoço do animal. Bonnie também não era uma garota sexualmente experiente e se assustava com o apetite insaciável de DeAngelo. Ele fazia com que o sexo durasse horas. Pouco antes de chegar ao clímax, ele se levantava, ia embora e voltava minutos depois para continuar. Esse ciclo se repetia por até 3 horas. Bonnie relatou que o sexo com DeAngelo era exaustivo e frequentemente doloroso, mas que nunca se sentiu coagida. Em maio de 1970, Bonnie aceitou o pedido de casamento de DeAngelo. Pouco tempo depois, ele exigiu que ela lhe desse cola nas provas da faculdade, dizendo que ela devia isso a ele por serem noivos. Bonnie se recusou, e DeAngelo continuou a pressioná-la. Ela então devolveu o anel e cancelou o noivado. 2 semanas depois, Bonnie estava em casa quando DeAngelo apareceu com uma arma na janela do quarto dela. Ele exigiu que ela se arrumasse, dizendo que iriam se casar naquela mesma noite. Bonnie ficou apavorada e acordou o pai pedindo ajuda. O pai dela ordenou que ela se trancasse no banheiro e ficasse lá. 2 horas depois, ele disse a Bonnie que estava seguro para ela sair, mas nunca revelou o que aconteceu entre ele e DeAngelo. Desde esse dia, Bonnie nunca mais viu DeAngelo. Ele se casou com uma mulher chamada Sharon Haddell em 1973, com quem teve 3 filhas. O casal se separou no início da década de 1990, mas mantinha um relacionamento amigável. DeAngelo não se casou novamente. Ao saber que seu primeiro namorado era um suposto assassino em série, Bonnie ficou chocada. A notícia da prisão de DeAngelo também foi um choque para alguns de seus vizinhos. A casa que DeAngelo morava, na rua Canyon Walk, havia sido comprada por ele e sua esposa Sharon em 1980. O casal manteve a propriedade mesmo depois de se mudar temporariamente para Los Angeles, por conta do trabalho de Sharon. E DeAngelo passou a morar lá sozinho depois da separação. No momento de sua prisão, uma das filhas também estava hospedada em sua casa. Para os vizinhos, D'Angelo parecia um idoso comum, que gostava de andar de bicicleta e que estava ansioso para passar mais tempo pescando quando se aposentasse. Um dos vizinhos achava D'Angelo um cara tão comum que, ao notar a marcação da polícia em torno da casa, presumiu que ele estava fazendo uma reforma na propriedade. Para outros vizinhos, ele era um velho esquentado. D'Angelo era conhecido por perder o controle e seus gritos de raiva podiam ser ouvidos da rua. Ele gritava com os vizinhos por pequenos inconvenientes, como por exemplo, quando cortavam a grama muito cedo. Um homem que certa vez pegou D'Angelo em flagrante rondando a sua propriedade, disse à imprensa, abre aspas, há muito tempo que eu tenho um calafrio sobre esse cara, fecha aspas. No documentário Golden State Killer, Main Suspect, a vizinha de D'Angelo, Sonia Gorman, falou sobre uma ocasião em que D'Angelo levou a filha dele até a festa de aniversário da filha de Sonia. Ela disse que seu comportamento foi tão ríspido que acabou assustando tanto as crianças quanto os adultos. Depois disso, ela nunca mais convidou a filha de D'Angelo para sua casa. De acordo com Grant, o filho de Sonia, D'Angelo gritava e reclamava o tempo todo. Grant relatou que às vezes ele brigava com D'Angelo por causa do cachorro da sua família. Em uma ocasião específica, D'Angelo deixou um recado ameaçador na secretária eletrônica da família de Sonia, dizendo: se você não calar a boca desse cachorro, vou aí levar uma carga mortal. Esse não foi o único problema relacionado a cachorros que D'Angelo teve com os vizinhos. Enquanto ainda trabalhava como policial, ele expressou abertamente sua antipatia pelo cachorro de outra família que morava na rua. Logo depois, o cão morreu inesperadamente. Quando o veterinário disse à família que o cachorro havia sido envenenado, eles se perguntaram se D'Angelo, a quem chamavam de o policial maluco, era o responsável. D'Angelo fez sua primeira aparição no Tribunal Superior de Sacramento em 27 de abril de 2018. Embora tivesse passado apenas 3 dias desde sua prisão, ele não parecia mais o idoso que a equipe da investigação havia monitorado de perto por quase uma semana. Naquele dia, D'Angelo estava usando uma cadeira de rodas e parecia atordoado e confuso ao ser informado que estava sendo acusado pelo duplo assassinato de Brian e Kate Maggiore. Suas respostas às perguntas foram demoradas e prolongadas. D'Angelo foi informado que também seria acusado pelo duplo homicídio de Lehman e Charlene Smith, a terceira e a quarta vítima do perseguidor noturno original, ocorrido no condado de Ventura em 1980. Ao ouvir isso, a cabeça de D'Angelo tombou para o lado. Às vezes, parecia que ele estava tendo problemas para manter os olhos abertos. Paul Rowles acreditava que tudo aquilo era uma farsa, dizendo, abre aspas, D'Angelo é um homem perigoso. Ele não é o indivíduo debilitado que você vê em uma cadeira de rodas. Fecha aspas. O promotor pediu permissão para tirar fotos dos órgãos genitais de D'Angelo para constatar se ele tinha uma, entre aspas, anormalidade física. O advogado de D'Angelo tentou impedir que isso acontecesse, mas não conseguiu. Quase 2 semanas depois, em 14 de maio, mais 4 acusações de assassinato em primeiro grau foram feitas contra D'Angelo, no condado de Santa Bárbara. Tratava-se das mortes de Robert Offerman e Deborah Manning, em 30 de dezembro de 1979, e das mortes de Cherry Domingo e Gregory Sanchez, em 27 de julho de 1981. Ambos os casais foram assassinados em suas casas pelo perseguidor noturno original, e as duas mulheres foram estupradas. Na década de 70, o detetive Bill McGowan, da polícia de Visalia, suspeitou que o estuprador da Área Leste também era o homem por trás da onda de crimes relacionados ao saqueador de Visalia, mas naquela época, poucas pessoas concordavam com ele. Quando apresentou sua teoria, as autoridades de Sacramento a descartaram. Em 2018, o detetive McGowan foi finalmente ouvido. Embora não houvesse nenhuma evidência de DNA para provar conclusivamente que D'Angelo era o saqueador de Visalia, ele foi vinculado aos crimes por meio de seu modus operandi e outras evidências. A maioria dos crimes cometidos pelo saqueador já haviam prescrito, mas ainda restava o homicídio de Claude Snelling. Ele foi morto a tiros pelo saqueador durante a tentativa de sequestro de sua filha. Devido ao crime não ter prescrito, DeAngelo foi acusado pelo assassinato de Claude. DeAngelo também enfrentou 13 acusações de sequestro ocorridos nos condados de Contra Costa e Sacramento. Essas acusações foram aplicadas para que DeAngelo respondesse a alguns dos estupros que também já haviam prescrito. Atrás das grades, DeAngelo continuou a se declarar inocente, apesar da enorme quantidade de evidências que o implicavam como o assassino do Estado Dourado. Ele perdeu peso rapidamente e começou a parecer cada vez mais frágil. Alguns começaram a se preocupar que ele não sobreviveria para enfrentar o julgamento. Então, no início de 2020, um anúncio inesperado foi feito. DeAngelo decidiu aceitar um acordo judicial. Isso significava que as vítimas de seus ataques e seus familiares seriam poupados da dor do processo de julgamento. Em vez disso, haveria uma audiência de confissão. A audiência altamente esperada ocorreu em 29 de junho de 2020, após alguns meses de atraso devido à pandemia causada pela Covid-19. Devido a muitas das vítimas de DeAngelo e ex-policiais que trabalharam originalmente no caso já serem idosos, uma série de precauções foram tomadas. Os riscos à saúde não impediram aqueles que estavam determinados a ver DeAngelo finalmente responder pelos seus crimes. Mais de 150 pessoas se reuniram em uma sala de tribunal improvisada no salão de baile da Universidade Estadual de Sacramento. Várias equipes de imprensa instalaram câmeras e a audiência foi transmitida ao vivo com grandes telas de projeção dispostas ao redor da sala. Joseph DeAngelo, já com 74 anos e usando um macacão laranja da prisão, foi conduzido até a sala em uma cadeira de rodas. Seu rosto, visivelmente magro e engelhado, estava protegido por um escudo de plástico. A procuradora de Sacramento, Amy Holliday, anunciou que DeAngelo iria se declarar culpado de 26 acusações, incluindo 13 acusações de assassinato em primeiro grau e 13 acusações de sequestro com o propósito de roubo. Os crimes abrangeram 6 condados. DeAngelo também se declarou culpado de 62 crimes de agressão sexual, para os quais o prazo de prescrição já havia expirado. No total, ele estava confessando ter cometido crimes contra 87 indivíduos diferentes, em 53 incidentes separados e em 11 condados da Califórnia. Em troca, DeAngelo não receberia a pena de morte. Em vez disso, passaria o resto de sua vida atrás das grades, sem a possibilidade de liberdade condicional, e teria que pagar uma indenização às vítimas e suas famílias. Como parte do acordo, 5 condados que tinham processos pendentes contra ele retiraram as acusações. A acusação levou 3 horas para detalhar os crimes que DeAngelo cometeu entre 1975 e 86. Antes da audiência, as vítimas foram advertidas de que seriam chamados de Jane ou John Doe. Muitos não ficaram felizes com isso, pois queriam ser vistos como uma pessoa real, cuja vida foi diretamente impactada por DeAngelo. Para acomodar aqueles que queriam ser identificados, um termo foi assinado antes da audiência. Quando cada ataque foi descrito, aqueles que quisessem poderiam se levantar para que DeAngelo e o tribunal pudessem vê-los. O juiz Bauman então leu cada uma das acusações de assassinato. Com uma voz rouca e falando baixo, DeAngelo, de aparência um tanto quanto confusa, se declarou culpado por cada uma delas. Ele sempre olhava para o seu advogado Joseph Kress em busca de confirmação, como se não compreendesse o que estava acontecendo. A promotora Anne Marie Schubert acusou DeAngelo de fingir o comportamento desorientado e de usar uma cadeira de rodas apenas para dar a ilusão de estar doente. Não foi a primeira vez que DeAngelo fingiu uma doença na tentativa de escapar das consequências de suas ações. Depois de sua prisão por furto em 1979, ele fingiu ter um ataque cardíaco e começou a gritar incoerentemente. Posteriormente, Ele admitiu ao xerife que fez aquilo na esperança de que os funcionários o deixassem ir embora. Depois que DeAngelo foi identificado como o assassino do Estado Dourado e estava sendo mantido sozinho em uma sala de interrogatório da polícia, ele começou a murmurar para si mesmo dizendo: "Eu fiz tudo isso. Eu não tive forças para empurrá-lo para fora. Ele me obrigou a fazer. Eu não queria fazer essas coisas. Eu empurrei Jerry para fora e tive uma vida feliz. Eu fiz todas essas coisas. Eu destruí todas essas vidas." A promotoria argumentou que esta foi uma tentativa de DeAngelo de culpar um alter ego falso por esses crimes. Na terça-feira, 18 de agosto de 2020, a audiência de condenação de DeAngelo começou. Ao longo de 3 dias, sobreviventes e parentes das vítimas finalmente tiveram a chance de ter suas histórias ouvidas por meio de suas declarações. O juiz Bowman assegurou-lhes que não havia necessidade de pressa, dizendo: "Lembrem-se, vocês esperaram muito tempo por isso." Muitos contaram ao tribunal sobre os longos traumas físicos e emocionais que sofreram. Algumas vítimas compartilharam que DeAngelo os amarrou com tanta força que suas mãos ainda ficaram dormentes, mesmo meses após os ataques. Uma mulher, que tinha apenas 7 anos quando DeAngelo atacou sua mãe em casa, disse que ele ameaçou que iria cortar a orelha dela fora e entregá-la para sua mãe. Chris Pedretti, que tinha 15 anos quando foi estuprada por DeAngelo, olhou diretamente para ele e disse, abre aspas, "DeAngelo roubou meus anos de formação. Ele roubou minha juventude, minha inocência, minha fé e minha confiança. Quem eu poderia ter sido quando eu cresci? Acho que nunca saberei. Seus segredos já foram expostos e sua vida dupla acabou. O mundo, e quero dizer o mundo inteiro, sabe quem você é e o que você fez. Você será para sempre conhecido como um covarde repulsivo que se escondeu atrás de uma máscara do mal. Por décadas ele viveu livre no mesmo bairro em que eu morava, assim como muitas outras vítimas. Ele estava livre enquanto cada uma de suas vítimas e suas famílias viviam sofrendo, muitas vezes nas proximidades. Quem sabe quantas vezes eu passei por ele no armazém ou me sentei perto dele em um restaurante, alheia ao fato de que o estuprador que tanto tirou de mim estava apenas alguns metros de distância. Só depois de sua captura que eu tenho encontrado a liberdade de seu mal." Fecha aspas. Pete Schutz tinha 11 anos quando DeAngelo o amarrou a uma perna da cama, trancou sua irmã de 5 anos no banheiro e agrediu brutalmente sua mãe, Winnie. Pete afirmou, abre aspas, "Enquanto todos nós sofremos por 44 anos, seu sofrimento, Senhor, apenas começou. Para mim, isso é uma homenagem à minha mãe por sua coragem, sua bravura, seu bom humor e seu amor. Por causa dela, todos nós fomos inspirados a continuar e desfrutar de nossas vidas. Que ela aproveite o sol em seu rosto, o amor em seu coração, ouvindo seus netos falarem ao telefone, desfrutando de uma boa xícara de café e durma bem esta noite, sabendo que você se foi e o bicho papão acabou." Fecha aspas. Jennifer Carroll, filha de Lyman Smith, uma das vítimas assassinadas, falou sobre a cena do crime descoberta por seu irmão Gary, de 12 anos. Ela disse, abre aspas, "As paredes estavam cobertas de sangue e massa cinzenta. A cama estava cheia de fluidos corporais. Gary levantou suavemente a ponta do edredom para encontrar meu pai com a cabeça para baixo no travesseiro coberto de sangue. Fiquei surpresa ao saber que fui suspeita pelo crime durante 2 dias. Meritíssimo, peço-lhe que imagine o que isso causa a uma jovem de 18 anos. Vivi envergonhada por décadas. Essa vergonha é sua, Joe. Você sentado aqui, com o rosto sem emoção, tentando desesperadamente ignorar o que fez, para não legitimar suas vítimas, para não assumir sua responsabilidade. Isso não é justiça. Joe, passar o resto de sua vida na prisão não é justiça. Justiça não é possível neste caso." Fecha aspas. D'Angelo foi sentenciado na sexta-feira, 21 de agosto, depois que todas as declarações foram ouvidas. O juiz Bowman começou citando as 26 acusações, das quais D'Angelo se declarou culpado. Os promotores de 6 condados se revezaram para discursar no tribunal. A maioria aproveitou o tempo para agradecer aos investigadores e elogiar a bravura das vítimas. Todos pediram ao juiz Bowman que proferisse a D'Angelo a pena máxima de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. A defesa reconheceu a dor e o sofrimento das vítimas de D'Angelo e esperavam que, ao admitir a culpa, isso as ajudasse a trazer algum nível de paz. Eles leram algumas declarações de seus parentes, que expressavam o horror e o choque causado por D'Angelo. D'Angelo teve a oportunidade de se dirigir ao tribunal. Ele se levantou da cadeira de rodas e removeu a máscara branca que estava usando. Ele então se moveu vagarosamente para encarar o juiz e o público. Depois de um tempo em silêncio, ele finalmente falou. Abre aspas. Eu ouvi todas as suas declarações, cada uma delas. E eu realmente sinto muito por todos que magoei. Obrigado, meritíssimo. Fecha aspas. O juiz Bowman ficou comovido com a força e a coragem das vítimas e seus familiares. Ele disse ao tribunal que essas qualidades faltavam em D'Angelo e questionou se ele era capaz de compreender a dor que havia causado. O juiz declarou que D'Angelo não merecia misericórdia. Suas palavras foram recebidas com muitos aplausos. Ao todo, D'Angelo recebeu 11 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos, 13 sentenças de prisão perpétua pelos sequestros e mais 8 anos por diversas outras acusações. O juiz deixou claro: Joseph James D'Angelo Jr. jamais sairia vivo da prisão. Imediatamente após a sentença, foi revelada a tentativa de D'Angelo de manipular o tribunal. O Ministério Público de Sacramento divulgou um vídeo que provou de uma vez por todas que sua aparência debilitada era apenas um teatro. Um vídeo, gravado secretamente na cela de D'Angelo durante os 2 meses anteriores, o capturou fazendo exercícios, subindo uma janela para bloquear a luz de sua cela e subindo em um beliche. O promotor Schubert refletiu sobre a revelação, afirmando: muitas pessoas se perguntaram, quem realmente é Joseph D'Angelo? Ele é um homem idoso e frágil de 74 anos? Ele é psicologicamente prejudicado? Ele é fisicamente deficiente? Competente para ir a julgamento ou entrar com aquelas confissões de culpa? A resposta a essas perguntas, que tantas pessoas se perguntaram nos últimos 2 anos, está dentro da definição do que é um sociopata. A brutalidade dos crimes de D'Angelo chocou a Califórnia. Muitos ficaram se perguntando por que um pai de família, aparentemente comum, escolheu estuprar e matar tantas vítimas em um período tão longo. Alguns psicólogos forenses acreditam que ele seguiu o caminho das perversões sexuais, que provavelmente começou quando ele era criança, e um incidente pode ter contribuído para isso. Jesse Ryland, o sobrinho de D'Angelo, disse ao BuzzFeed News que quando D'Angelo tinha por volta de 9 anos, testemunhou um acontecimento altamente traumático, enquanto sua família vivia em uma base aérea alemã. D'Angelo e Constance, sua irmã de 7 anos, estavam brincando em um armazém abandonado quando 2 homens da Força Aérea apareceram. Eles estupraram Constance enquanto D'Angelo observava. As crianças contaram aos pais sobre o ataque, mas receberam ordens para nunca mais falar sobre o assunto. Anne Walbert Burgess, professora de enfermagem psiquiátrica, disse ao BuzzFeed que criminosos em série muitas vezes desenvolvem uma fixação pelo crime desde muito jovem. O estupro que a irmã de D'Angelo sofreu poderia ter causado um trauma significativo e afetado a definição da parte do cérebro que trata da fantasia. Jesse, o sobrinho do criminoso, também disse ao BuzzFeed que o pai de D'Angelo, Joseph Sr., agredia fisicamente sua esposa Kathleen. Depois de um incidente particularmente brutal, Joseph Sr. foi formalmente advertido de que seria expulso do exército se algum dia espancasse sua esposa novamente. Jesse também alegou que Kathleen abusava fisicamente de seus filhos. Na série de documentários da HBO, I'll Be Gone in the Dark, o irmão de Jesse, Wes, afirmou que Joseph Sr. às vezes trancava seus filhos em um armário e, em seguida, os punia com agressões físicas. DeAngelo era quem recebia as punições mais violentas. Paul Rowles acreditava ser possível que DeAngelo estivesse canalizando parte de sua psicologia infantil e seus crimes. Alguns jornais sensacionalistas colocaram a culpa em Bonnie, a ex-namorada de DeAngelo. A revista Daily Mail publicou uma matéria com a manchete que dizia: "Esta é a mulher que partiu o coração do assassino do Estado Dourado e desencadeou sua fúria?" Esta tentativa de culpar uma mulher pela decisão de DeAngelo de cometer crimes violentos foi amplamente criticada por outros meios de comunicação e nas redes sociais. Embora Bonnie não seja de forma alguma responsável pelas ações de DeAngelo, o uso de seu nome indicava o tipo de agressor que ele poderia ser. Paul Rowles disse ao jornal Mercury, abre aspas, "Sempre pensamos que havia uma Bonnie na vida dele, que poderia ser uma mãe, uma esposa, uma namorada, uma paixão de infância. Certamente, se ele está fazendo a declaração 'Eu te odeio, Bonnie', enquanto ele está atacando outra mulher, ele é um exemplo de um estuprador retalhador com raiva. Em vez de direcionar seu rancor para o que o deixa com raiva, ele o direciona para outra pessoa de forma que possa satisfazer essa raiva." Fecha aspas. Outra questão persistente é como DeAngelo permaneceu sem ser detectado por tanto tempo. Investigadores creditaram isso ao seu treinamento policial. Um ex-colega de profissão disse que DeAngelo sabia tudo em relação à investigação criminal. Para passar despercebido, ele estacionava o carro a vários quarteirões de distância da cena dos crimes, permitindo que ele voltasse ao veículo sem passar por nenhuma patrulha policial. Também é possível que ele pudesse monitorar o andamento das investigações dos crimes através do seu rádio da polícia. Se DeAngelo tivesse sido investigado após o incidente de furto na loja Pay & Save, ele poderia ter sido identificado antes. No entanto, naquela época, era comum que os policiais portassem repelente para cães, fazendo que a tentativa de furto não levantasse qualquer suspeita. O ex-chefe da polícia de Auburn, Nick Willick, que demitiu DeAngelo da polícia, ficou arrasado ao saber a notícia, dizendo, abre aspas, "Acho que um pouco de todos nós morreu quando isso veio à tona. Sinto-me pessoalmente envergonhado. É um golpe, não apenas para o meu departamento, mas para a aplicação da lei." Fecha aspas. Outro fator que o impediu de ser identificado foi a demora para os crimes do saqueador de Visalia, do estuprador da Era Leste e do perseguidor noturno original serem vinculados ao mesmo criminoso. Essa vinculação não ocorreu anteriormente devido à falta de cooperação, comunicação deficiente e um sentimento de rivalidade entre os departamentos de polícia. Wendell Phillips, ex-xerife do Condado de Sacramento, explicou que parte da relutância em cooperar com outras agências era por conta da teoria de que o autor do crime poderia ser um policial de outro departamento, o que prejudicaria toda a investigação. Também foi difícil linkar os crimes de DeAngelo devido às diferenças entre os modus operandi, como, por exemplo, os nós e as armas utilizadas. A tecnologia também era limitada, sem telefones celulares ou exames de DNA. Foi descoberto em 2018 que o foco das investigações estava se estreitando em direção a DeAngelo já na década de 70. Antigos cadernos da polícia, pertencentes ao detetive de Visalia, Bill McGowan, continham rabiscos nos quais ele expressava a intenção de consultar os registros do departamento de polícia da cidade vizinha Exeter. O detetive McGowan parecia estar convencido de que o criminoso era um policial e acreditava que o suspeito era do departamento da polícia de Exeter, onde DeAngelo trabalhava. As notas de McGowan detalhavam sua intenção de examinar cada foto do anuário e comparar os formandos com suas lembranças do saqueador de Visalia, após o violento confronto entre os dois em 1975. Ele tinha certeza de que se visse uma foto do suspeito, ele o reconheceria. Por razões desconhecidas, ele nunca prosseguiu com essa linha de investigação. O retrato falado que McGowan fez sobre o criminoso era incrivelmente parecido com DeAngelo, aumentando as chances de que ele pudesse ser identificado. O detetive McGowan faleceu antes da prisão de DeAngelo e, portanto, nunca soube o quão perto esteve de identificar o assassino. Bill McGowan é considerado um herói pelos fervorosos seguidores deste caso, um detetive brilhante que se manteve firme apesar da oposição esmagadora. Muitos questionaram como DeAngelo cometeu os crimes sem que sua esposa Sharon soubesse. Ela disse que ele apresentava motivos condizentes para estar longe de casa nas noites dos ataques, como, por exemplo, ir trabalhar, caçar fazões ou visitar seus pais que moravam a centenas de quilômetros de distância. Há também alguns relatos de que o casal dormia em quartos separados desde o início do casamento, o que teria permitido que DeAngelo entrasse e saísse de casa à noite sem ser detectado. Embora o casal tenha se separado em 91 e Sharon fosse advogada, mesmo após um ano da prisão de DeAngelo, ela não havia pedido o divórcio. Paul Rolls abordou esse fato em um quadro do programa CrimeCon, dizendo: "É uma situação incomum que alguém tão acostumada com o processo de divórcio tenha optado por não fazê-lo. E isso se torna suspeito." Considerando que DeAngelo era um estuprador e assassino em série tão ativo, alguns investigadores achavam bizarro que ele tivesse parado repentinamente de cometer os ataques. Paul Rolls acredita que DeAngelo parou devido ao assassinato de Cherry Domingo e Gregory Sanchez, ocorrido em 21 de julho de 1981. Greg tinha 1,80m de altura e lutou contra o criminoso. Rolls acredita que isso assustou DeAngelo o bastante para que ele parasse de agir. Demorou quase 5 anos para que ocorresse o próximo ataque, em 4 de maio de 1986, quando Janelle Cruz foi estuprada e assassinada enquanto estava sozinha em casa. O detetive Rolls acredita que DeAngelo provavelmente viu Janelle em algum lugar e desenvolveu uma fixação por ela, o que reacendeu suas tendências violentas. Após o assassinato de Janelle, DeAngelo parou completamente de cometer os ataques, embora tenha continuado a atormentar algumas vítimas por meio de trotes telefônicos. Ele tinha quase 40 anos nesta época, e o detetive Rolls atribui o fim da atividade criminosa ao seu envelhecimento. O historiador Peter Vronsky concorda com essa teoria. Ele disse ao jornal Mercury News que os assassinos em série normalmente fantasiam sobre seus crimes durante a adolescência e, em seguida, começam a agir a partir dos 20 anos. Peter afirmou, abre aspas, "A idade média em que eles começam a matar é aos 28 anos. Depois de chegar aos 40, começa a ter esse declínio, conforme a testosterona começa a diminuir. O mesmo acontece com as fantasias. Então, é mais fácil resistir a esse tipo de compulsão." Fecha aspas. Embora os detetives não tenham 100% de certeza, eles não acham que DeAngelo tenha sido responsável por outros crimes não resolvidos. Eles passaram anos procurando casos adicionais para vincular ao assassino do Estado Dourado, mas não conseguiram encontrar nenhum. O promotor Schubert não descartou a possibilidade de haver mais vítimas, afirmando, abre aspas, "Não acredito que algum dia saberemos a magnitude do que DeAngelo fez." Fecha aspas. Os métodos usados para identificar Joseph DeAngelo como o assassino do Estado Dourado levantaram uma questão ética sobre o uso de sites de genealogia para identificar criminosos. Especialistas em privacidade apontaram que a maioria das pessoas que usam esses sites não espera que suas informações pessoais e DNA sejam acessados pelas autoridades. Enquanto alguns usuários apoiam o uso do DNA para esses fins, outros estão preocupados com o fato de uma ferramenta inventada para ajudar as pessoas a rastrear seus familiares agora pode ser usada para condenar seus parentes. O GEDmatch, o site com banco de dados genealógico utilizado no caso do assassino do Estado Dourado, foi atacado depois de permitir que a polícia usasse seus serviços para investigar uma agressão física. Fazer isso estava em contradição direta com suas políticas, que só permitiam que as autoridades acessassem o banco de dados para investigar homicídios e agressões sexuais. Desde então, o site excluiu seus usuários de todas as pesquisas relacionadas a crimes. À medida que os investigadores estão cada vez mais interessados em usar sites de genealogia, aumenta a resistência de alguns genealogistas. Muitas vítimas e seus familiares encontraram algum consolo em saber que DeAngelo foi finalmente capturado. Durante sua audiência de condenação, Carol Daly, uma das primeiras detetives a investigar o caso, leu uma declaração em voz alta em nome de Kathy Rogers, uma das vítimas, que dizia o seguinte: "O monstro foi desmascarado e nunca mais irá agir. O pesadelo acabou. Agora, ele estará para sempre sozinho na escuridão."